בעזרת השם, דף עין ואף לתות דוג'י יבמות מבינדוס אמנובו שיעון סתומוס דף עין ה' עמוד ב' נסיכון דלי אנג'י באשו ערוב דה דה בפום בדיטה מבינדוס הוא עשונתון דף אינטריון ג'ו פצוע דה קם קרות שופכם הפסוע לא עלינו כסופרם אסידנט שאו איפה דניפיקדו פרמודר הפסוע נוס תשיקלוס דלי או נו אורגון דלי אינם פוד מייסי חפרודוזי התורה פרויבי ג'יסי קזק כמה ג'ודיה נורמל. Vamos ver como ele pode se casar no povo de Israel nesse daf. Porém, antes disso, fala Agmará. Ha'uvda de Pumbedita aconteceu uma vez na cidade de Pumbedita. Statim gufta de Shechvadzera, que o canal que a semente do homem passa, foi entupido nessa, com relação a essa pessoa. Isso aconteceu por um acidente que ele teve. Como já vimos que o Patsua da Kakrutchovka, que nasceram assim, podem casar com qualquer judia normal. Porém, aqui é um acidente. Então, o canal dele foi obstruído. E a semente da reprodução acabou saindo pelo canal que passa lá a urina dele, os líquidos dele. Tem dois canais que vão paralelos. E uma vez que o canal da semente foi obstruída, então essa pressão que a semente fez acabou rachando essa parede que é bem fina entre os dois canais. A semente acabou saindo pelo canal dos líquidos dele. Savaravi Barabai Lakshuri Ravi Barabai pensou em falar que essa pessoa pode casar com uma judia normal, porque na prática a semente dele está saindo. Ele pode ter filhos. Amarafap, Falafap, Mishum Deatu Mimulai, Amritu Mili Mulita. Fala Rafap, começamos a falar em Vav em cima. Porque você, Ravi Barabai, vem de uma família de pessoas que falecem cedo, você falou um ensinamento incompleto, um ensinamento errado. Porque porque para a semente da reprodução ser fértil e engravidar a mulher, é necessário que ela se cozinhe, ou seja, se ela tem a temperatura ideal. Isso acontece se ela passa pelo canal normal, não pelo canal da urina. É necessário que ela se acumule na altura da coroa do membro, se acumule lá e se cozinhe, entre aspas, e aí vai ficar fértil o suficiente para engravidar. Então, uma vez que, com relação a essa pessoa, a semente vai passar pelo canal da urina, então ela não vai conseguir engravidar a mulher. Portanto, essa pessoa é sim considerado um krutchofra, um patsua daká, e não pode casar com uma judia normal, porque não pode ter filhos. A maravilha, a maravilha, a maravilha, a maravilha, o que acontece se o membro da pessoa foi furado por um acidente? Venistam, e depois se cicatrizou. Então, enquanto esse furo está aberto, esse furo atingiu o canal da semente, e agora a semente, em vez de disparar pelo furo normal, vai sair, vai escorrer por esse outro furo, esse furo do acidente. E para a semente, para a pessoa engravidar, uma mulher, é necessário que a semente se dispare com uma flecha, como já estudamos. Não é o caso aqui, a semente vai escorrer por esse orifício do acidente. Então como fica isso? Então, agora cicatrizou. Então vamos ver. Colcheiro nikre venikra. Quando a pessoa vai ejacular, a semente vai sair por esse furo do acidente. Ou seja, essa cicatrização não foi perfeita. Passou essa pessoa, ele não pode se casar com uma judia normal, porque não pode ter filhos. E lá, porém, se cicatrizou bem esse furo, e agora a semente vai sair pelo lugar normal, então o cachê da pessoa pode se casar com uma judia normal, porque ele pode ter filhos. Haveba Rava, e Rava perguntou, Eiha, onde é que foi esse furo? Ilema lemata meatará, se foi abaixo da coroa, ou seja, no chapéu, do órgão na ponta, afirma Nihratnami, mesmo que todo esse chapéu foi cortado e sobrou um pedacinho da coroa em volta do membro, é suficiente, a pessoa pode ainda ter filhos, como já estudamos anteriormente, contanto que só sobra um pouco a maioria do diâmetro da coroa do membro, na largura de um fio de cabelo já é suficiente que a pessoa possa ter filhos. Então, ela beataratz, mas temos que falar que esse furo foi na altura da coroa. aí temos uma situação que quando a semente se acumula, ela acaba escapando por esse furo do que a pessoa teve por causa do acidente dele. Então, se cicatrizou bem, ele pode ter filhos e pode se casar normalmente. Itmar, como foi ensinado também, Amar, Amar e Barmar, Amar, Mar, Ukva, Amar, Shmuel, falou, sabe o nome de Shmuel? Nekev Batara Atzma, se um membro foi furado na altura da coroa, Velistame cicatrizou, Kolshiro Nikre Venikra, sempre quando a pessoa está numa situação que a semente vai escapar por esse orifício, se a cicatrização não foi perfeita, passou, ele não pode se casar de uma forma normal no povo de Israel, Veila, foi se a semente não escapa por esse furo, Kasher, a pessoa pode ter filhos e pode se casar normalmente. Shalach Leirava Bereder Abba Lerav Yosef. Rava, filho de Rava, perguntou para Rav Yosef, Ilandenu Rabenu, que o nosso mestre nos explique, Eichi Avdina, para saber se a semente vai sair no orifício original ou no orifício do acidente, a gente tem que olhar enquanto a pessoa está ejaculando. Como é que é possível fazer uma coisa dessas conforme a Halakha? A pessoa não pode, com certeza, tirar a semente com a mão. Então, como é que vão fazer para ver que essa, como que a pessoa vai ejacular, para saber se ele pode se casar com o povo de Israel ou não, normalmente? Amare, fala para vocês, Maetina Nahama Hamima Desari, uma Nhina Lei Abei Pukri. Vamos pegar um pão de cevada que está quente ainda, saiu do forno. Vamos encostar no orifício dos sólidos da pessoa, no orifício traseiro da pessoa. E isso vai causar que a pessoa vai disparar a semente da reprodução. E vamos ver por onde vai sair. Vamos ver por onde vai sair. Amarabai fala bem, Atukul ama Yaakov Avinu, Rave. Todo mundo é tão sagrado, tão puro como Yaakov Avinu. Dirtibe, que o Moisés não passou sobre Yaakov Avinu, Kohiver e Shitunim, que ele ouveu a primeira força de Yaakov Avinu. O que significa a primeira força? Chegou lá, Kerime Yamav. Yaakov Avinu teve, Reuven, depois que ele teve mais de 60 anos de idade, e a semente que engravidou Leá para ter Reuven foi a primeira semente que saiu do corpo de Jacó, vindo de tão puro que ele era. Ele nunca viu a impureza de Kere. Então, as pessoas não são tão puras como Jacó, vindo que ele ensinou a trazer o pão e fazer dessa forma. E lá, mas aí por isso fala, Bai mavrinan kamei bigdei tzivunin. Trazemos uma roupa colorida de uma mulher. Colocamos na frente dessa pessoa. Dessa forma, a pessoa vai ejacular e vamos ver por onde vai sair a semente. Amara falava, Atu kule ama Barzilai Giladim, todo mundo é como Barzilai Giladim. Barzilai Giladim é uma pessoa muito, muito depravada, que se ele vê a roupa colorida de uma mulher, ele já vai disparar. Ela marvarta que deixa ele meio cara. Então falava, faz sentido falar como falamos anteriormente, que vamos pegar assim esse pão de cevada e vamos ver por onde vai sair a semente do homem. Tandraman falava, Nikev passur plechu chotet. Se o órgão da pessoa foi perfurado na altura da coroa do órgão, então a semente vai escapar por lá. Então ele não pode se casar com uma judia normal, porque a semente vai escorrer, não vai disparar. Para engravidar a mulher, a semente tem que ser disparada. Se esse furo foi abaixo da coroa, ou seja, no chapéu do órgão, não tem problema. E se o furo foi também acima da coroa do órgão, entre a coroa e o corpo da pessoa, não tem problema também, porque a semente não se acumula lá. O problema é se o furo aconteceu na altura da coroa e danificou o canal que a semente passa por lá, aí a semente vai escorrer por esse furo. Nistá, por exemplo, se cicatrizou. Kasher, a pessoa pode se casar normalmente, mexeu o molho, porque ele pode ter filhos. Vezeu, passou, xerrosé, derxerou, essa pessoa é uma pessoa que não podia casar com uma judia normal, enquanto o furo estava aberto. Ele volta a ser válido quando esse furo cicatriza. Zeu, lemou, temai. O que isso veio falar? Esse é o caso. O que isso veio excluir? Lemou, tecrum, xalá, mahmat, maká, bareia. Com relação ao animal kasher, como um boi, que sofreu um acidente, tem um furo no pulmão dele. Agora esse animal é uma trefá, um animal que não sobrevive por 12 meses, ele vai morrer antes, e mesmo que fizéssemos a shrita, não vai adiantar, não pode comer a carne desse animal. Porém, esse pulmão desse boi fez uma certa membrana tampando esse furo. Será que esse animal volta a ser kasher? Fala que não. adenocrum. Essa pele, essa membrana, não vai ser permanente, ela vai acabar caindo com o tempo, e o animal não vai viver mais do que 12 meses. Não pode comer essa carne. Porém, se o furo do membro do homem cicatrizar, isso sim funciona. Shalach lei Ravid Baravin Labai, perguntou o sábio para Abai, Echeavdina, como podemos fazer para ajudar essa pessoa a cicatrizar esse furo, para a pessoa poder se casar com uma judia normal? Maitina Sarta, trazemos uma espiga de cevada. O Messartina lei, arranhamos com essa espiga, na parte pontuda dela, arranhamos em volta desse furo do órgão dessa pessoa que sofreu um acidente, para que saia sangue em volta desse furo, o sangue vai coagular. E vai fechar, fazer a casquinha e fechar esse furo também. O Maitinan Tarba, além disso, trazemos um sebo animal. Mexei fina e untamos, hidratamos esse furo para que ele cicatrize. O Maitinan Shumshenagama, trazemos uma formiga. O Menartinan, colocamos essa formiga perto do furo, essa formiga vai morder o furo. Aparentemente por causa do sebo também. O Pasquina Leilerei, quando essa formiga está mordendo o furo, nós tiramos o corpo da cabeça, deixamos só a cabeça dessa formiga no furo. Essa cabeça vai se decompor e vai ajudar a cicatrização também. E esperamos que essa pessoa cicatrize bem esse furo e possa se casar normalmente no povo de Israel. Vidavka Sarta, somente trazemos cevada, Valparzeramizavzare, porém uma faca de metal, ou um pedaço de metal pode danificar ainda mais o membro dessa pessoa. Então, isso é pior. Isso só funciona com um furo pequeno. Avargador, por um furo grande, mikfule mikfar. Mesmo que ele cicatrize, ele vai voltar a se abrir depois. Não vai adiantar, ele não pode se casar com uma judia normal. Amarav Baravuna, falou sábio, amatir maim esteme como outro passou. A pessoa que tem um problema, tem um furo entre o canal da semente e o canal da urina, que a urina sai pelos dois canais, passa pelos dois canais, e isso é um sinal que essa pessoa pode ser que não pode ter filhos. Então fala Baravuna, é uma pessoa que não pode ter filhos porque tem um furo entre os dois canais, a semente nem vai sair pelo outro canal, e se a semente não está fechada no canal da semente, ela não vai se cozinhar o suficiente para ter filhos. Amara falarava, leite e retalou quebrava e loqueaba. Falarava que a Alaha não é como filho nem é como pai. Quem é o filho e quem é o pai? Brada Amra, no filho era Baravuna, Alaha não é como ele. Mesmo que a pessoa urina pelos dois canais, ou seja, a urina passa pelo canal da semente e o canal da urina, a pessoa pode ter filhos ainda. Aba, qual é a Alaha de Ravuna? Que a lei na prática não é como ele. Da Maravuna, fala Ravuna, Nashima mistura lodos, ubezu psurot lekeuna. Fala Ravuna, se duas mulheres, elas encostam a parte íntima uma da outra, como se fosse homem e mulher, fala Ravuna, não pode mais, nenhuma delas pode casar com Cohen, porque elas se tornaram zonot, como se alguém fez uma relação proibida. Fala Rava, Alaha não é como Ravuna. Befino de Rabi Elazar, de Amar Panoi Abala Pniash Lo Lechem Yishut Asaz, na mesma que o filho de Rabi Elazar, que diz que se um solteiro faz a relação com uma solteira, não em nome do casamento, essa solteira, ela vira uma zona e não pode mais casar com Cohen. Hanemili Ish, isso é só se ela fez a relação com um homem. Avalixá, porém, uma mulher que fez esse contato com outra mulher, um contato íntimo, Pritsuta Be'alma, é algo depravado, é algo baixo, não é adequado, porém, não torna ela uma zona. Então, isso falará Balaká, não é como Ravuna, nem como Rav Baravuna. Fechamos o assunto, começamos a nova Mishnah. Patsua da Kaukrutchovha, Mutarim Be'giyot Meshucheret. Um Patsua da Ká, a pessoa com problema nos testículos dele, por um acidente, com outra pessoa que danificou ele, ou Krutchovha, que o membro dele foi cortado, e ele não pode mais ter filhos, ou foi amassado, como os gafos anteriores, esses casos. Ele não pode se casar com uma judia normal, pode se casar com uma convertida, ou pode se casar com uma escrava goia que pertence a um Yehudi que foi libertado e que também se converte. Veinara Surin, ela me lavou Bakahal, eles estão proibidos de casar na congregação do povo de Israel, ou seja, judias normais, válidas e biológicas. As convertidas são judias, porém, há um setor específico no povo de Israel, os convertidos não fazem parte do Kahal, da congregação biológica do povo de Israel. A diferença é que uma convertida pode casar com um patsua da Kaun Krutchovha. Shinemagum falou, passou o levo patsua da Kaun Krutchovha bekehal Hashem. Que o patsua da Kaun e o Krutchovha não podem se casar na congregação de Hashem, que é pessoas do povo de Israel válidas e biológicas, nativas do povo de Israel, porém pode casar com os convertidos. Será que um Kohen que é um Patsu Adaká, ele pode casar com uma convertida, uma escrava que se libertou? Um Kohen normal não pode casar com uma mulher dessas, porque temos probabilidades grandes que essa mulher fez a relação com um Goi. Uma vez, uma mulher que fez a relação com um Goi nunca mais pode casar com um Kohen. Então, será que um Patsu Adaká Kohen, ele pode casar com uma convertida dessas? Não, com os três lados da questão. Será que o Kohen que é Patsu Adaká, ele continua com a santidade do Kohen e não pode casar com essas mulheres? Ou Dilma, ou talvez, lá talvez ele não é mais tão sagrado quanto um Kohen normal, e ele já pode casar com essas mulheres. Amalei Rav Sheshet, disse Rav Sheshet, também tua, uma prova da Mishnah, de uma braita, Patsu Adaká Israel, Mutar Benitina, fala a braita, que se um Israel é um Patsu Adaká, ele pode casar com uma Netiná. O que é uma Netiná? Netinim é o povo de Gif'on, que se converteu parte dele para o povo de Israel. E na época de David HaMelech, ele se comportava muito mal, com idolatria, outras coisas. E David HaMelech proibiu o povo de Israel de se casar com eles. Aqui na breta se vê que um Israel que é um Patsu Adaká não pode ter filhos, que tem problema nos testículos, pode casar com uma Netiná. Então, vem isso a cadata aqui do Chateca, e se você quer falar que o Patsu Adaká continua com a mesma santidade que ele tinha antes, e quer que no Titratemba, devemos falar esse Passuk, no Titratemba, que é proibido se casar com esses sete povos de Kená, inclusive os Givonim, ou seja, depois que deveria proibir se casar com esses Givonim, volta essa proibição de no Titratemba. Então, se a gente vê que um Israel que é Patsu Adaká pode casar com uma Netiná, deve ser que um Kohen Patsu Adaká pode casar com uma Gioret ou uma Meshuheret, porque não é mais com a mesma santidade de um Kohen. A Marava disse Rava, Atu Ata Mishum Kudushá Velav Kudushá. Pergunta Rava, o motivo que um Israel não pode casar com uma Netiná é porque por causa da santidade do Israel? Então você fala, se o Patsu Adaká pode casar com uma Netiná, deve ser que é um Israel que não tem mais a santidade de um Israel? Mesma coisa com relação a um Kohen? Vima molit ben veazir plach levodat kohavim. O motivo que é proibido casar com qualquer um desses sete povos, inclusive qualquer outro, qualquer povo dos goim, o motivo é porque a pessoa vai ter um filho, e se é um goi que casou com uma judia, então esse filho vai ser judeu e vai ser influenciado pelo pai dele para seguir a idolatria. Esse é o motivo. Essa proibição de outro tratamento, mas só quando eles são goim. Que Megairi bei Israel Shara, depois que qualquer povo, com exceção de Amalek e outros povos que têm algumas condições a isso, depois que eles se convertem para o judaísmo, já é permitido se casar com eles. Então, Verabarano de Gazrube, os Haim que proibiram de se casar com uma Netiná. Por quê? Porque eles não se comportaram bem na época de Davi e Melech. Então, mesmo que a pessoa vai ter um filho com essa Netiná, ela vai influenciar ele para o caminho de idolatria, a mesma coisa com o Natim. E quando é que os Harim proibiram isso? É uma pessoa que pode ter filhos. Aí não pode casar com uma Netiná. Avalahai de Labaruludi. Porém, o Patsu Adaká Israel não pode ter filhos. Logazrubeu Rabanan, os Harim nunca proibiram de se casar com uma Netiná. Portanto, isso que falamos que um Patsu Adaká Israel pode casar com uma Netiná, não é porque o Patsu Adaká Israel não tem a santidade de um Israel. Isso é indiferente, mesmo que tenha sem a santidade de um Israel. Ele pode casar com uma Netiná porque não pode ter filhos, e não é influenciar o filho dele para o caminho de idolatria. Porém, pode ser que um Patsu Adaká Kohen, ele continuar com a santidade de um Kohen, não pode se casar com uma convertida ou uma escrava que se libertou. Pergunta, ela ameaça se for assim, esse raciocínio. Mamzer de bar olude ahiname de asir. Se esse fosse o raciocínio, também um filho bastardo que pode ter filhos, ele não poderia se casar com uma Netiná. Por quê? Porque ela vai influenciar o filho dele para a idolatria. O mamzer é um judeu. Letra, né? A Mishnah fala, mamzerim beritinim, mutarim labozebazam. A Mishnah fala em Kiddushim que o mamzer pode casar com uma Netiná. Uma mamzeret pode casar com um natim. Então, deve ser que o motivo que um Israel não pode casar com uma Netiná não é porque ela vai influenciar o filho dele para a idolatria, porque seria o mesmo raciocínio com relação a uma mamzeret. Vamos aqui não. Ilaki gazura banan bekshirim, bepsurim lo gazura banan. Fala Gemara, quando os reis prenderam casar com uma netiná ou um natin, é só um estranho normal válido. Porém, um bastardo pode casar com uma netiná, uma bastarda pode casar com um natin. Os reis nunca proibiram isso. E quando os reis proibiram, é só um estranho válido que pode ter filhos. E um patsodaka que não pode ter filhos, pode se casar com eles também, com o natin. Porém, fala como é que não. Adar Amara, Ora voltou atrás depois. Lá, Miltai, não é verdade isso que eu falei. Biotanov de Kohavim, Leitle o Katanut. Quando a Torá falou de Tchaten Bam, não significa só que é proibido se casar com esses goim enquanto eles são goim. Por quê? Porque um goi não pode se casar com uma judia pela Alaha. Ou seja, esse casamento, além de ser proibido, não significa nada. Não precisa de um divórcio para se separar dele. Então, Nigairu e Tleuhatan, somente quando eles se convertem, aí é possível se casar com eles. Aí o casamento se concretizaria. Quando o Torá falou de Tratemba, não se casa com nenhuma das pessoas dos sete povos de Canaan, significa mesmo depois que eles se converteram. Isso inclui os Givonim. Então, quando a Torá fala de Tratemba, significa que um Yisrael não pode casar com uma convertida de Givon, os Netinim. Porém, um Patsodaká pode. Por quê? Porque um Patsodaká não tem a santidade original de um Israel. Isso é a mesma coisa com relação a um Patsodaká Kuen. Não tem a santidade de um Kuen, pode casar com uma convertida ou uma escrava que se libertou. Isso fala, né? Fortificando isso que a Sheshe disse, que seria permitido que um Patsodaká Kuen se case com uma Giorda ou uma Shukhret. Metiv Rav Yosef, você perguntou. Vai traten Shlomo et bat paro melech Mitzrayim. Como você pode falar, quando a Torá fala alguma coisa sobre Hatuná, vai Itchaten, ou Lot Itchaten Bam, significa com uma pessoa que é possível se casar pela Halakha, e esse casamento se concretiza, e não com um goi. O Pasuk fala que Shlomo HaMelech se casou com a filha de Paró, rei do Egito, é uma goiá. Então, o casamento não se concretizaria, o Pasuk fala, vai Itchaten, ele se casou com ela. Fala, Giyure Gaira. Shlomo HaMelech, ele converteu Bat Paró, a filha de Paró, para o judaísmo, depois se casou com ela. Pergunta, Vealo Kiblu Gerim, Lobi Me David, Lobi Me Shlomo. Sabemos já que não se recebia convertidos na época de David Ameler e na época de Shlomo Ameler, porque temos uma suspeita que esse convertido tem algum interesse material no povo de Israel. E ele não quer casar por amor ao judaísmo, ou amor à Torá, ele quer a riqueza do povo de Israel, a honra do povo de Israel. Então, como pode ser que Shlomo HaMelech converteu a filha de Paró? Responde a Mideuta Maior de Shulchan Melachim. Todo motivo que temos esse receio é um goi que quer honra no povo de Israel, dinheiro no povo de Israel. Aí não, aí temos essa suspeita na época de Davi HaMelech e Shlomo HaMelech, que é o povo de Israel, é uma situação muito honrosa. Viramos a página. Halot Tzricha, porém a filha de Paró não precisa de dinheiro, não precisa de honra. Se ela se converteu, ela se converteu em amor ao judaísmo. Então vai tratar Shlomo HaMelech se casou com ela pela Halakha. Pergunta, como Shlomo HaMelech pode se casar com ela se ela é uma egípcia? Agora, uma egípcia que se converte para o judaísmo não pode se casar com um judeu normal, tem que esperar a terceira geração dela. Mesma coisa com um egípcio, tem que esperar a terceira geração dele. O neto dele pode casar com uma judia normal, mas ele, o filho dele, não. Eles podem se casar com convertidos do povo de Israel, mas não com um judeu normal. E daí, como pensa que Shlomo HaMelech se casou com a filha de Paró, ou será a primeira geração de uma egípcia que se converteu? Se você quiser falar, deve ser que os egípcios originais, os biológicos, se separaram do Egito, foram para outros lugares, ou morreram. E agora quem ocupa o Egito, na época de Shlomo HaMelech, eram outros povos que ocuparam o Egito. Então, a filha de Paró talvez não era egípcia biológica. Na verdade, a preta fala diferente. A Maria Viudá fala Viudá. Miniamin, Germitzriaya. Aí a Lija Vermita Miderebe Akiva fala Viudá que Miniamin era um convertido egípcio e era a favruta dele, do estudo dele na Torá, dos alunos de Rabi Akiva. E daí, fala Amar, esse Miniamin falou. Ani Mitzri Rishon, eu sou a primeira geração de um egípcio que se converteu para o judaísmo. Venasati Mitzri Rishon, eu me casei com uma egípcia que acabou de se converter, primeira geração. Asilebni Mitzri Shmiah, eu vou dar para o meu filho uma mulher a segunda geração de uma egípcia que se converteu, que deixei Berbeni para Uila Vobacá, para que o meu neto seja a terceira geração de egípcios que se converteram e possa se casar com uma judia normal. Daqui se vê que na época da Mishnah ainda tinha egípcios verdadeiros no Egito. Então faz sentido falar que a filha de Paró era uma egípcia biológica. Então o compositor de Shalomelech se casou com ela. Amar a fábrica de Zerababa, Anani Shlomo Leiko Venetif, nós vamos perguntar perigo a Shlomo Amelech. Shlomo Lonassiv Midi, Shlomo Amelech não se casou com ela. Dirtibe, como fala o Possut, Minaguima, Shiramar Hashem, Elbnei, Selotavou, Lotavou, Bahem. Que os povos, os Guim, que Hashem proibiu o povo de Israel de casar com eles, fazer relação com eles. Vehem Loyavou Bahem, já proíbe as judias de fazer relação com Guim. Achene Atuit Levavhem, Achare Loem. Realmente eles acabaram inclinando o coração do povo de Israel naquela época para a idolatria. Bahem davak shlomo le'ava. E Shlomo HaMelech se uniu a essas mulheres, a essas goiot, por amor a elas, ou seja, por tentação dele, não por casamento. Então Shlomo HaMelech, ele fez a relação com Bat Paró, a filha de Paró, e se ajuntou a ela, mas não se casou com ela. Ela caixa vai itchaten. Porém o pastor fala que ele se casou, vai itchaten, chatuná. Fala que uma vez que Shlomo HaMelech gostava muito dela, tratava ela como uma esposa dele, mas ele não se casou na verdade. Amale Ravina Ravashi, falou Ravina para Ravashi, Veha Anantna, para nossa Mishnah disse, Patsuadaka o Krutchovcha mutarim begiolet ou beshukhret. A nossa Mishnah disse que um Patsuadaka pode casar com uma convertida normal ou uma escrava que se libertou. Porém, Rabbe Netina Assiri, porém a Mishnah não menciona que ele pode casar com uma Netina do povo de Givon, que são proibidos. E a Breta fala que um patsor da Israel pode casar com uma Netina, mas quando ele senta a Mishnah, é a Breta. Amarle falou, sabe o Netamir, conforme a sua pergunta, e Maset, como você vai explicar a continuação da Mishnah, Veinaslin, ela me lavou bacar, que um patsor da Krutchovcha só pode casar na congregação do povo, a Benetina Shari, porém uma Netina, que não está na congregação do povo de Israel, ela é convertida, Patsodaka pode casar com ela, tem uma contradição na prova Mishnah, começo e o final, ela me rala e quer demais dominar, então não tem como fazer uma prova da nossa Mishnah para essa alahá, se o Patsodaka Yisrael pode casar com uma Netina ou não, da nossa Mishnah deixa isso de lado. Precisa da Breda, que ele sim pode, e a Shechet falou que um Kohen também pode casar, se não passou daquele, ele pode casar com uma convertida, ou uma escrava goiá que se libertou, e ela se converteu para o judaísmo. Começamos a nova Mishnah. Amonim havia surim veissuran e surulam. Um goi de Amon ou um goi de Moab que se converteu para o judaísmo, ele nunca pode se casar com uma judia, nem depois de infinitas gerações. Nunca ele vai se permitir, nem o filho dele, nem o neto, nem que seja da descendência dele, de se casar com uma judia normal. Usa a fonte disso na frente. Aval mikvoteem mutarot miyad. Porém, as mulheres de Amon, as mulheres de Moab que se convertem para o judaísmo podem se casar imediatamente com um judeu normal. Mitzri Edomi enam asurim elat shloshadorot. Um egípcio ou um goi de Edom que se converteu para o judaísmo tem que esperar três gerações para se casar com uma judia normal. O neto dele pode se casar com uma judia normal. Echad zecharim lechad mekevotolat anakam. Tanto homens do Egito, homens de Edom, ou mulheres do Egito, mulheres de Edom que se converteram, tem que esperar três gerações. Rabi Shimon matrim et hanekevot miyad. Rabi Shimon permite as mulheres de Edom, mulheres de Mitzrayim, de se casarem com judeus normais imediatamente depois da conversão. Amar Rabi Shimon, fala Rabi Shimon, kalvachomer advarim. Eu tenho uma dedução para isso. Maim bemakom shasaret zecharim surolam. E tira também que é voto miado. Sim, com relação a Moni e Moab, que os homens nunca podem se casar com judias normais. As mulheres podem imediatamente. Mas como chegou a certa Zecharim, ela atirou Shadorot, e não disse na tira também que é voto miado. Com relação a Edom e Mitzrayim, que é os homens podem se casar com judias normais depois de três gerações. Nesse sentido aqui, que a raça seria mais leve, tão leve quanto as mulheres de Amon e Moab, e as mulheres podem se casar imediatamente depois da conversão com os judeus normais. Amrulo, falamos Rabim para Abishimon, imalacha necabel, se você receber isso dos seus rabinos, vamos receber isso também, vamos aceitar. Veim ledim, influenciam, você quer deduzir essa halakha, que assim como as mulheres de Amon e Moab que se converteram, seria a mesma coisa as mulheres de Mitzrayim e Edom e Eschuvá? Podemos rejeitar essa? Podemos quebrar essa dedução sua? Vamos olhar na frente por quê? Amar Laem falou, Rabi Shimon, lo ki halakha ni omer. Fala, Rabi Shimon, eu recebi isso dos meus hachamim. Além que é um kavachomer, eu falei, Rabi Shimon, ele recebeu isso de tradição dos seus sábios, que essa é a halakha. Fala, Minane, Mili, qual é a fonte dessa halakha? Que a mulher de Amon, a mulher de Moav, que se converteu, pode casar imediatamente com um judeu normal. Amar Rabi Yohanan, fala, Rabi Yohanan, vai marcar por causa do pasuk. Vekiriot Shaul e David, o Tzirikira da Plishti. Quando Shaul viu que David Amelech estava indo guerrear contra Goliat, o filisteu, Amar falou: Shaul, el Avner para Avner, Saratzavá, o general, Benize Anar, Avner. Quem é o pai? Esse jovem David é filho de quem, Avner? Vai Omer, Avner falou: Avner, Reino Avshecha, Amelech e Miadati. Falou: Avner, juro pela vida do rei, eu não sei quem é o pai dele. Pergunta, velo yadale? Shaul não sabia quem é David Amelech? Reactivo, o pasuk falava, yavê o meod, vahilo no sekelim. Shaul gostava muito de David Amelech. David Amelech carregava os utensílios de Shaul. Ela avua kamashir. Shaul queria saber quem é o pai de David Amelech. Não, ele conhecia David Amelech. Quem é o pai dele? Vahaviv lo yadale? Shaul não conhecia o pai de David Amelech, Ishai? Reactivo passou para Daish, Mimei Shaul, Zake, Baba, Anashim. Esse homem, na época de Shaul, era um homem de muita idade. Baba, Anashim, ele era acompanhado por multidões. Vemar, Ravi, Temarabiá, como falou o sábio, Zei, Ishai, Avi, David. Esse homem é Ishai, pai de David. Tinechnas, Beuchlusa, Veatzar, Beuchlusa. Ele era ministro sobre 600 mil Yehudim. E era acompanhado por muitas pessoas quando ele andava de lá para cá. Então, como você achava que conhecia ele? Era um grande ministro. Ah, o que é Amar Shaul? Isso que Shaul quis perguntar. Imi Peretz Ati, Imi Zerach Ati. Shaul queria saber de onde vem o pai de David Amelech. De que descendência de Peretz ou a descendência de Zerach, os dois filhos de Yehudá? Ele fala, Imi Peretz Ati, Malka Aven. Se David Amelech vem de Peretz, então David Amelech vai virar um rei. Shamelech Poretz, Asodere, Rei Mamachim Beado. Então, Shaul estava com medo, estava se sentindo ameaçado por David Amelech. David Amelech é um grande guerreiro, vem da tribo de Yehudá. E se ele vem de Peretz, Shaul tem quase certeza que ele vai ameaçar o reinado de David Amelech, o reinado de Shaul. Uma parábola é isso, um exemplo é isso. Shamelech Poretz Asoderech, Velimachim Beyadu. O rei tem poder de quebrar as fronteiras de campos de pessoas e fazer um caminho da casa dele para onde ele quiser. Esse é o poder do rei, então é uma parábola que David Amelech vai conseguir também fazer o seu caminho para colocar em prática o reinado dele, vai colocar em risco o reinado de Shaul, que vem da tribo de Binyamin, não da tribo de Yehudá. Porém, Imi Zerahat, se David Amelech vem de Zerah, filho de Yehudá, Hashiva Be'almahav, ele vai ser uma pessoa importante, mas ele não ameaça o reinado de Shaul. Maitama Amarlei Shalalei. Por que Shaul resolveu perguntar agora sobre David Amelech? O que deu na cabeça dele agora? Deu tempo por causa do pastor. Ve'alben Shaul e David Madav. Shaul, ele pegou as suas roupas de guerra, a sua armadura, e vestiu David Amelech com essas roupas. Porque o pastor fala Madav. Por que usa essa palavra Madav? Podia falar outra palavra, Levushav. Que me datou? O pastor veio de indicar que as roupas de Shaul serviram perfeitamente para David Amelech. O que está escrito, Shaul Amelech era muito mais alto que qualquer outra pessoa do reinado do povo de Israel. Então, como pode ser que David Amelech era conhecido por baixa estatura, ele conseguiu vestir as roupas de Shaul perfeitamente? Tem que ser um milagre que Hashem estava demonstrando para Shaul que David é o novo rei, vai colocar as roupas em David Amelech, as roupas se contorceram e se vestiram, alinharam David Amelech perfeitamente. Shaul viu isso e perguntou de onde vem esse menino, esse jovem de Peretz ou de Zerah, dependendo de quem, para ameaçar o reino de Shaul. Paramos aqui por hoje. Não respondemos a questão, ainda não se sabe que uma mulher de Amon ou uma mulher de Moav podem se casar imediatamente depois da conversão com um judeu normal, mas no próximo daf isso. Não sei como foi a história de David Amelech, como ele foi ameaçado por Doega e Domi, que iria falar que David Amelech é um bastardo, Lualeno, e muito mais no próximo daf, como a situação ficou favorável pela vida mesmo. Não percam. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Pro Radonai Leolá, mamãe do Vé Amém.